Está no ar, Copa Além da Copa, o podcast que desvenda a história, geopolítica, cultura, arte e muito mais do mundo dos esportes, com Carlos Massari e Aurélio Araújo.
Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam. Chegamos com mais um episódio de Copa Além da Copa, o segundo Copa Além da Copa de 2024. O tema dessa vez é a guerra entre Armênia e Azerbaijão pela região de Nagorno-Karabakh e as influências dessa guerra no futebol e vice-versa, né? Porque o futebol também influencia o mundo. Esse foi um tema que vocês votaram e escolheram no nosso Twitter e no nosso Instagram. E um tema que a gente sabe aí que interessa a muitos dos nossos ouvintes, porque ele é pedido há bastante tempo. Então vamos aqui chutar a bola e começar o nosso episódio. Eu sou Carlos Massari e comigo Aurélio Araújo.
Olá Carlos, olá pessoal. Feliz de estar aqui novamente. O episódio demorou um pouco mais aí de um mês, né? Pra gente começar a gravar e daí vai passar pelo processo de edição ainda, etc. Mas, como o Carlos já disse, né, esse tema estava votado desde o ano passado. Na verdade, era o grande acontecimento internacional, pelo menos o segundo semestre, né, do ano passado, até, enfim, né, o 7 de outubro, e tudo que aconteceu depois, né? E aí isso acabou roubando um pouco o holofote, né, desse conflito entre a Armênia e a Azerbaijão. Mas, enfim, a gente tá aqui para justamente voltar a jogar luz, né, no que aconteceu por lá. E aqueles recadinhos de sempre antes da gente começar, né, Carlos? Copa Além da Copa é um projeto pequeno, independente, feito por duas pessoas, essas duas pessoas que estão aqui falando com você agora. Então, se você, né, gosta do que a gente faz, não precisa ser muito, mas a gente sempre pede lá para, né, de repente considerar uma assinatura no apoia.se/Copa Além da Copa. Você pode colaborar com só R$5 por mês. E eu digo isso porque realmente a gente tem várias assinaturas, né? Várias pessoas assinando com R$5 por mês. Então faz diferença pra gente. Fora que é um gesto, né? Um gesto assim de tipo, continue aí, gosto do trabalho de vocês. Enfim, com R$15 você já começa a receber material exclusivo todo mês. Com R$30 você já começa a concorrer todo mês a sorteios, né? Então é algo que a gente, enfim, sempre, né? Às vezes as pessoas falam, ah, continue fazendo esse trabalho e tal, não sei o quê, e a gente sempre tenta apelar para esse lado também, porque é um projeto independente. E, né, às vezes a gente acaba gastando aí com veículos que nem trazem visões assim muito justas, né, ou pelo menos não alinhadas com o que a gente acredita, que tal, né, de repente ajudar um podcast independente aí. E lembrando sempre também, né, de pedir para nos seguirem nas redes sociais, acredito que a maioria já nos segue, né, estamos no Twitter, @CopaAlémDaCopa, que agora é X, né, eu sempre esqueço desse nome, meio esquisito. No TikTok, né, também estamos no TikTok também, @CopaAlémDaCopa. Fácil de achar por lá. E, claro, no Instagram também, Copa Além da Copa, tudo junto. Acredito que é isso, né? E antes de voltar a palavra para o Carlos, queria só introduzir, né? A gente ouviu uma música aí na introdução desse programa. E eu estava pesquisando, né? O que a gente poderia usar de música para um programa sobre Armênia e Azerbaijão e todo o conflito da região de Nagorno-Karabakh ou Artsakh. E aí eu achei uma coisa curiosa, né, que é uma boy band armênia chamada Detk. D-E-T-K, né? Detk, eu não sei se é assim que se fala. Com certeza, aqui nesse programa a gente vai falar várias pronúncias erradas, a gente pede desculpas antecipadamente, né? Mas o Detk é uma boy band armênia que composta ali por três garotos ali meio bonitinhos e tudo mais, mas eles não cantam assim sobre o que boy bands costumam cantar normalmente, né? Músicas de amor, romance, etc. Mas sim sobre o povo armênio, sua cultura, seu sofrimento, enfim. E aí eles estão aqui nesse episódio até porque eles chegaram a gravar um clipe na cidade de Xuxa, em Artsakh, antes dela ser tomada pelo Azerbaijão. A gente vai falar um pouco sobre isso já já. Mas a música que a gente estava ouvindo aqui na abertura se chama Forevermore. Ela tem esse nome em inglês, ela tem um trecho em inglês e um trecho em armênio. E foi uma música lançada por essa boy band em 2015 para marcar o centenário do genocídio armênio. Então a gente ouviu aí Detk com Forevermore.
Inclusive, Aurélio, o que você disse sobre a nossa campanha de financiamento coletivo e colaborar com o nosso trabalho é importante porque a gente está aqui nesse episódio com a nossa camisa vazia, né? Não temos nesse momento um patrocinador aqui para o nosso podcast e também nas nossas redes sociais, como a gente teve aí em alguns meses anteriores, em alguns episódios anteriores. E por isso também, caso você queira investir aqui, anunciar no nosso podcast e nas nossas redes sociais, entre em contato com a gente, o nosso contato está ali nas nossas redes sociais. Mandar aí um e-mail ou até uma DM em alguma rede social e a gente conversa sobre essa possibilidade. Dito isso, então vamos à nossa pauta, vamos começar aqui na parte histórica do nosso episódio, porque quando a gente fala dessas longas guerras, dessas longas disputas por território que existem no mundo, a gente sempre tem muita história por trás. E da mesma forma, quando a gente fez o episódio sobre o Kosovo e quando a gente fez o episódio sobre Israel e Palestina, inclusive já que esse é o tema aí que está muito em voga no momento, caso você queira saber mais sobre ele, a gente já fez um episódio sobre esse assunto. Mas enfim, como acontece em todos esses casos, essa é uma treta que tem milhares de anos de história. São milhares de anos de povos brigando por esse pedaço de chão. E a gente vai tentar recapitular isso. A gente não tem dias para fazer isso, a gente não tem horas para fazer isso, então é um resumo muito resumido. Provavelmente vai faltar partes, mas a gente espera aí que dê para a gente passar um panorama geral da melhor maneira possível. Bom, a região do Cáucaso é uma das mais diversas etnicamente do mundo. Ela é composta pelos atuais territórios da Armênia, do Azerbaijão e da Geórgia, e por pedaços da Rússia, da Turquia e do Irã. Por tamanha diversidade étnica, é um lugar repleto de tensão. Se você pegar o mapa, quase todo Copa Além da Copa tem um momento que alguém, ou eu ou o Aurélio, falamos se você pegar o mapa. Se você pegar o mapa, você vai encontrar o Cáucaso entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. É uma porção de terra longa e estreita que é bastante montanhosa. E as cadeias de montanhas do Cáucaso são a fronteira natural entre a Europa e a Ásia naquela região. E apesar de países como a Geórgia e a Armênia estarem geograficamente mais na Ásia do que na Europa, eles costumam ser agrupados com a Europa devido à proximidade cultural. Para que a gente tenha uma ideia da situação nessa região, além da enorme tensão que existe entre a Armênia e a Azerbaijão, que é o tema desse episódio, há outras independências declaradas no Cáucaso, mas não reconhecidas internacionalmente. Ou seja, são a Abecásia e a Ossétia do Sul, que ficam no território georgiano. E além disso, também tem a sempre complicada situação da Chechênia, que é parte do território russo. Devido à sua localização estratégica entre a Europa e a Ásia, a região do Cáucaso sempre foi habitada e visada por grandes reinos. Ainda na Era do Bronze, existem registros de que a região era um dos centros do trabalho com bronze. Essa localização estratégica, também, por outro lado, é um dos motivos que levam a região a ser tão diversa etnicamente. Isso porque praticamente todos os grandes impérios que foram próximos ali dessa região, em algum momento, invadiram e se estabeleceram no Cáucaso. Entre eles, a gente pode citar os citas, alanos, hunos, cazares, árabes, turcos e mongóis. Esses grupos todos têm características de origem diferentes. Alguns vêm da Ásia, outros vêm da Europa. Isso também gera uma enorme variedade linguística no Cáucaso. Vamos então começar a contar a história de um ponto onde as tensões começam a se elevar aí. Vamos voltar para o século I a.C., Aurélio.
É, a gente tem que colocar o começo dessa história em algum ponto, né? Talvez alguém ouviu você falar século I a.C. e falou, meu Deus, eles voltaram até lá atrás, né? Mas é claro que a gente vai se estender mais no conflito atual. Mas é importante para a gente entender o contexto. E no século I a.C., Carlos, a região do Cáucaso tinha diversos reinos. Tinha Armênia, né? Albânia, que obviamente não pode ser confundida com o país Albânia, né, atual. Cólquida e Ibéria, e que também não se pode confundir com a Península Ibérica, né? E por volta de 95 a.C., o reino da Armênia se tornou o mais próspero da região, tendo como vassalos não apenas outros reinos do Cáucaso, como a região que incluía a Mesopotâmia, Síria, Capadócia e Judéia. E o zoroastrismo ainda era a religião praticada oficialmente. E ainda nessa época que os romanos chegam à região e conquistam Cólquida. E a partir daí, sua presença passa a ser bastante sentida, né? Grande influência cultural romana, assim como a dos muçulmanos. A conquista da Pérsia gerou uma cisão religiosa no Cáucaso, que persiste até hoje, e que tem tudo a ver com esse, né, esse conflito entre Armênia e Azerbaijão atual. Por quê? Porque o reino da Armênia se converteu bem cedo ao cristianismo, e foi a primeira nação que adotou oficialmente o cristianismo como religião de Estado, ainda no ano de 301. Mas a conquista muçulmana da Pérsia gerou uma grande proximidade e uma disputa religiosa entre os vizinhos. E o centro do conflito entre Armênia e Azerbaijão atual, né, é a região de Nagorno-Karabakh, ou Karabakh Montanhoso, né, uma versão grosseira em português, e o que os armênios chamam de Artsakh. Hoje, essa região está localizada no território azeri, e é aqui um parêntese, né? Quando a gente fala azeri ou azeri, enfim, eu costumo falar azeri, mas às vezes passa um azeri também, a gente está falando do gentílico do Azerbaijão, né? Da etnia do Azerbaijão. Essa região, ela costumava ser de maioria étnica armênia, e ela fica entre dois rios, o rio Kura e o rio Araxes, no sul do Cáucaso, em uma região que, como, né, a gente já deixou claro, é uma região muito montanhosa. E os registros indicam que no período helênico, a população da região de Nagorno-Karabakh não era nem armênia nem indo-europeia. E a armenização teria acontecido, então, no período da expansão do Reino da Armênia, que conseguiu transformar quase todas as populações da região em seus vassalos. Com essa expansão do Reino da Armênia, também chegou à região o cristianismo, como a gente já mencionou. E tem uma lenda que diz que os rios Kura e Araxes foram os primeiros locais a serem ocupados, né, pelos descendentes de Noé, e que, portanto, os habitantes de Nagorno-Karabakh seriam descendentes de Noé. Mas, Carlos, agora eu passo de volta a bola a você, perguntando como é que os gregos, né, viam essa região, que também, enfim, né, é um povo importante, enfim, chegou ali bem perto, né, de Nagorno-Karabakh.
Exato, Aurélio. Bom, o geógrafo grego Estrabão caracterizou a região de Orxistenê, como era chamado Nagorno-Karabakh, como a área da Armênia com o maior número de cavaleiros. A cidade de Tigranakerte, cujas ruínas ainda existem, foi construída nessa época e era importante para os armênios. Tanto Estrabão quanto outros geógrafos da época citam que a fronteira entre o reino da Armênia e o reino da Albânia era o rio Kura. Mas o reino da Armênia entrou em declínio e em 387 ele foi particionado entre o Império Bizantino e a Pérsia. E assim deixou de existir uma Armênia independente por muitos séculos. A região de Nagorno-Karabakh deixou de fazer parte da Armênia e passou para o controle da Albânia. Mais uma vez, o Aurélio já disse, mas é sempre bom a gente reforçar que essa Albânia não é a Albânia que hoje é um país ali na Europa Central. E nessa época, então, se tornou um estado vassalo da Pérsia Sassânida, mas manteve o cristianismo como sua religião. O cristianismo sempre foi um pilar e um grande símbolo da civilização armênia. Não é à toa que eles se orgulham ainda hoje disso que o Aurélio disse, de ter sido a primeira nação a adotar o cristianismo oficialmente. E o alfabeto armênio surgiu no século V, no monastério de Amaras, que também fica na região de Nagorno-Karabakh. Essa é uma época de expansão cultural e de construção de diversos monastérios na região. No século VII, a província foi controlada pelos Mihrânidas, que tinham origem persa, mas foram armenizados e convertidos ao cristianismo. Com isso que eu acabei de dizer, a gente nota a importância da região de Nagorno-Karabakh para os armênios, porque é o lugar onde surgiu a língua armênia e é um lugar extremamente importante para a religião. A gente falou muito no Copa Além da Copa 66, que é o nosso episódio sobre o Kosovo, sobre o quanto o Kosovo é importante para os sérvios por ser a origem da cultura e da religião sérvia. E assim é o lugar visto como a raiz do povo e da história sérvia. A mesma coisa acontece com Nagorno-Karabakh ou Artsakh e os armênios. É o berço do idioma e é o local onde estão alguns dos principais símbolos da cultura e da religião armênia. Isso gera um significado muito especial para o lugar, é muito mais do que simplesmente um pedaço de terra. Dito isso, Aurélio, a gente pode então continuar aqui a história, porque por enquanto só tem armênios nessa região, né? Mas logo, logo muda isso com a chegada aí daqueles que seriam a raiz do povo azeri também.
É, exatamente. É uma questão controversa, né? Porque também, acho que a gente falou bastante disso no episódio sobre Israel e Palestina. Esse argumento de tentar sempre buscar quem foi o primeiro a chegar, e o primeiro a chegar tem direito eterno sobre essa terra, enfim. E que não é bem assim, né? E no caso de Nagorno-Karabakh, acho que é muito importante a gente olhar. Pois como, né, maioria étnica, enfim, mas vamos chegar lá, vamos com calma. Vamos falar então, Carlos. Porque assim, aconteceram invasões árabes no Cáucaso por séculos, mas elas foram bem defendidas pelos armênios. Agora, essa história mudou com a invasão dos seljúcidas, um povo nômade de origem túrquica, que são considerados a raiz do povo azeri. Os seljúcidas conquistaram a região de Nagorno-Karabakh no século XI. E esses seljúcidas, eles eram muçulmanos sunitas e eles conseguiram montar um grande império que incluía o sul do Cáucaso, bem como o atual Cazaquistão, a Palestina e a Anatólia. Não foi um império de longa duração, porque a conquista de áreas tradicionalmente católicas levou a uma reação rápida do Ocidente cristão. Então, enfim, acabaram rapidinho com a festa dos seljúcidas, né? E houve controle dos armênios sobre essa região novamente, mas não durou muito. No século XIII, os tártaros conquistaram a região e pouco depois houve a conquista pelos mongóis. No século XIV, o controle dessa região passou para federações de povos túrquicos que passaram a estabelecer de fato sua cultura e seu controle político sobre essa região. E é nessa época, inclusive, que surge o nome Karabakh, que significa algo como Jardim Negro, uma referência à característica da vegetação local. E a dinastia Safávida da Pérsia, que durou entre 1501 e 1736, conquistou Nagorno-Karabakh no século XVI e estabeleceu ali o Karabakh Safávida. Os povos túrquicos continuaram vivendo ali como aliados fundamentais dos Safávidas. E tinha cobrança de impostos extras para os cristãos e armênios étnicos. E nessa época você tinha cinco regiões que eram pequenos principados armênios, onde, né, se podia preservar a cultura armênia, mesmo sob controle safávida. Então, né, dessa forma, a gente pode dizer que os armênios não foram embora dali só por não terem o controle da terra, né? Carlos, como eram conhecidos esses cinco principados armênios? e fala um pouco aí da importância deles dentro, né, da Pérsia Safávida.
Esses cinco principados armênios, Aurélio, eram conhecidos como Melikdons. E quando a dinastia Safávida caiu, derrubada pelo Shá na Pérsia, houve mudança no controle da região no Cáucaso, uma retaliação ao apoio dos antigos líderes dessa região aos Safávidas. Mas como os Melikdons tinham derrotado as tentativas de invasão otomanas no local, mantida a autonomia que eles possuíam e o direito de controle das suas terras. Os Melikdons geraram uma espécie de sonho de independência armênia na região. Só que ao mesmo tempo, a crise política na Pérsia fazia com que os vizinhos poderosos, a Rússia e o Império Otomano, ficassem de olho no local. Os russos buscaram estreitar laços com armênios e geórgios, visando apoio em eventuais avanços militares, enquanto os otomanos se aproximaram dos povos túrquicos. As esperanças dos armênios e geórgios, porém, foram esmagadas na Guerra Russo-Persa. Os russos conseguiram tomar Baku e Derbente, e armênios e geórgios se reuniram e formaram um exército pró-Rússia que se juntou no Karabakh. Só que aí eles ouviram dos russos que deveriam deixar a região e se mudar para Baku, onde o poder russo tinha sido estabelecido, e eles poderiam viver em paz com povos com semelhanças culturais. Em seguida, com a vitória russa na guerra, houve a assinatura de um tratado com o Império Otomano que dividia as terras persas conquistadas, dando oficialmente Karabakh aos otomanos. Ou seja, confiar nos russos não deu nada certo para o povo armênio do Karabakh, né? O que era um sonho de liberdade e de manter as próprias terras aí, acabou se tornando um pesadelo. Os otomanos, que passaram, portanto, a ter direito sobre esse lugar, foram lá para o Karabakh para tomar a terra à força. Isso gerou o primeiro massacre do povo armênio que ali vivia. Só que os armênios receberam o apoio do Shah e foram encorajados por ele a lutar pelo poder. E assim, em 1733, um ataque surpresa, eles massacraram as tropas otomanas sem que sobrasse praticamente ninguém. O status anterior foi restaurado, com os armênios tendo controle da região do Karabakh, cujo território era oficialmente parte da Pérsia. Em agradecimento, Avan, um dos líderes dessa revolta, recebeu o título de Khan. Khan era o nome dado aos governantes regionais na Pérsia, e essa região passou a ser chamada como Khanato de Karabakh. Essa história, Aurélio, parece que está indo bem para os armênios nesse momento, mas, mais uma vez, ela vai entornar e a situação dos armênios não vai ficar muito boa.
É sempre quando as coisas parecem que estão indo bem para os armênios, alguma coisa acontece, né? O domínio armênio do Khanato de Karabakh, como você mencionou, durou muito pouco tempo. O próprio Khan Avan morreu, pouco depois dele receber o título, e o clã azeri Javanshir, que era muito respeitado pelo seu poder bélico, voltou ao Karabakh após anos em outras regiões. E o líder desse clã azeri, né, o Pana Ali, tomou o título de Khan de Karabakh. O Shah, quando ficou sabendo disso, né, e ele que era aliado dos armênios, enviou tropas ao local, mas ele próprio acabou morrendo na mesma época, e o seu sucessor, né, o Shah Adil, seu sobrinho, fez um decreto reconhecendo o Pana Ali como o Khan de Karabakh. Então veja que novamente os azeris acabam tendo o domínio da região. E por mais que um dos Melikdons, que estava em desacordo com os demais, rapidamente aceitou o domínio do Pana Ali, os demais não concordaram com isso e chegaram a enviar cartas a Catarina II da Rússia pedindo ajuda. Mas essas cartas foram interceptadas e levaram à prisão e à morte de vários dos líderes católicos da região. E aí, sob o Khan Ismail Khalil, que era filho do Pana Ali, o Karabakh se tornou praticamente autônomo, não sendo independente da Pérsia só em status, apenas em status, né, é o que eu quero dizer, mas tendo o seu próprio governo. E aí a gente começa a chegar mais perto, né, da situação atual, mas ainda no século XIX, quando essa situação se altera, né, tivemos mais uma guerra russo-persa, aliás, tivemos várias guerras entre Rússia e Pérsia, obviamente, mas eu tô me referindo agora à guerra russo-persa de 1804 a 1813, Quando a Pérsia, então, derrotada, ela perde o controle sobre a região de Karabakh, né? E, enfim, toda a região de Karabakh, não só Nagorno-Karabakh, que é que se refere ali à área montanhosa, né? E essa área passa ao controle do Império Russo, e os russos reconhecem o Ismail Khalil, seus descendentes, como donos e governantes dessa terra, e tornam essa região um protetorado do Império Russo. O Khanato não durou muito, ele foi dissolvido em 1822, então meio que também tanto faz, né? Eles reconhecerem os azeris como realmente ter o poder, né? Serem os donos da terra. Mas dados do governo russo da época mostram que essa região tinha uma população 90% armênia. Então, já nessa época, a maioria étnica ali na região era armênia, embora, né, o poder estivesse com os azeris. A gente sabe, né? O Império Russo, ele chega ao fim em 1917, com a Revolução Comunista, e essa região do Cáucaso chega a formar um novo estado de duração curtíssima, que é a República Democrática Federativa Transcaucasiana, que inclui Karabakh, mas esse país durou um mês só, né? Geórgia declarou independência, e Armênia e Azerbaijão também falaram: a gente não quer fazer parte dessa República Democrática Federativa Transcaucasiana. Mas eles voltariam a ser, né, de certa forma, unidos na República Socialista Soviética do Transcáucaso, né? Então, a União Soviética expande seus domínios ali por regiões que costumavam ser da Rússia, né? Aos poucos ela se expande, todo mundo sabe disso, e reúne essas regiões, então, numa única República Socialista Soviética. Só que essa república durou só até 1936, uma das consequências da Primeira Guerra Mundial, voltando, né, um passo atrás, né, a gente falou que acabou o Império Russo, mas foram alguns breves conflitos entre armênios e azeris pelo controle das regiões, incluindo Nagorno-Karabakh. Isso não era uma novidade, porque lá atrás, na Revolução Russa que deu errado, em 1905, ela falhou, né, onde a Revolução de 1905 falhou, a de 1917 teve sucesso, né, teve êxito. Mas, durante essa primeira Revolução Russa, você teve um episódio que é muito relembrado, que é o massacre armênio-tártaro, que levou ao enfrentamento, né, entre cristãos armênios e muçulmanos tártaros do Cáucaso, que hoje são, né, os azeris. E até hoje, né, esse episódio desse massacre é discutido sobre quem começou, entre armênios e azeris, mas o fato é que esse episódio levou à destruição de vilas azeris e armênias, e se estima aí que só nessa, né, nessa desdobramento da Revolução de 1905 tenham morrido entre 3 mil e 10 mil pessoas. Então, para se ver como há muito tempo, né, se tem um problema ali, um barril de pólvora nessa região. A recém-formada União Soviética viu nesses conflitos a chance, então, de estender os seus domínios, né, viu que estava um caos ali, e criou um oblast autônomo, né, o oblast de Nagorno-Karabakh. Embora houvesse essa autonomia, quando se dissolve a República Socialista Soviética do Transcáucaso e se cria a República Socialista Soviética da Geórgia, da Armênia e do Azerbaijão, essa região de Nagorno-Karabakh fica dentro dos domínios da República Socialista Soviética do Azerbaijão, mesmo sabendo-se desde aquela época que era uma região de maioria armênia. Mas, como você sabe, durante o período soviético, aquilo ali estar dentro da República do Azerbaijão não fazia diferença, porque é como se fosse um estado brasileiro, né? Você mora em Minas ou você mora em São Paulo, tanto faz, você é brasileiro. Nesse caso, você é soviético, né? Mas, Carlos, isso vai, né, ficar congelado um tempo. É claro que quando a gente diz congelado, não é que o problema desapareceu, a gente vai ver isso quando a gente chegar a falar de esporte, a gente ainda está na parte histórica, mas só para encerrar a parte histórica, quando justamente a União Soviética colapsa, começam a haver, né, movimentos nacionalistas étnicos, como a gente já viu nos episódios sobre a Iugoslávia, por exemplo, que a gente já fez. Mas enfim, Carlos, conta um pouco para a gente como foi esse período do colapso soviético na região.
Já em 1988, os armênios do Karabakh começaram a protestar pela unificação da região com a República Armênia. Nesse mesmo ano, a legislatura regional do Nagorno-Karabakh passou uma resolução declarando a intenção de se juntar à República Armênia. Tanto Baku quanto Moscou ignoraram essa resolução, o que levou a pequenos conflitos que mostravam que essa região já era um caldeirão prestes a entornar. E com o fim da União Soviética em 1991 e a criação dos estados independentes da Armênia e do Azerbaijão, aí o problema estava definitivamente posto. Para a comunidade internacional, e principalmente para o Ocidente, que saiu vitorioso da Guerra Fria, vitorioso por assim dizer, né? O Ocidente estava esfregando as mãos para transformar todos esses novos países em capitalistas. As fronteiras seriam correspondentes às divisas do período soviético, e a ideia era levar o capitalismo ali para o máximo de lugares possíveis. Manter essas fronteiras originais do período soviético causou problemas. E existem em vários lugares do que era a União Soviética. Um exemplo claro é, por exemplo, a percepção da Crimeia como ucraniana, sendo que ela historicamente é muito mais ligada à Rússia. Essa ideia não respeita as maiorias étnicas de cada região. Isso é exatamente o que acontece no Nagorno-Karabakh. Ele ficava no território do Azerbaijão soviético, mas era etnicamente armênio em estrondosa maioria. O Nagorno-Karabakh, então, se declarou independente do Azerbaijão, o que não foi aceito por Baku, e a gente teve o início de uma guerra entre armênios e azeris. A primeira guerra do Nagorno-Karabakh, ou Guerra de Liberação de Artsakh para os armênios, durou até 1994 e deixou 30 mil mortos. Um cessar-fogo foi alcançado com mediação da Rússia, e na prática o que se estabeleceu ali foi uma república de Artsakh independente, mas não reconhecida internacionalmente. Esse foi um limbo jurídico e isso custaria muito caro. Vale a gente mencionar que, como Artsakh ficava quase no meio do Azerbaijão, os armênios também ganharam controle de territórios azeres adjacentes, para garantir que Artsakh não se mantivesse isolada. Então, apesar de virtualmente independente, essa república dependia econômica, política e militarmente do Estado armênio. Claro, Aurélio, que com essa solução encontrada da República de Artsakh independente, o Azerbaijão não estava nem um pouco satisfeito.
Pois é, Carlos. E aí, a gente está gravando isso no final de fevereiro de 2024, né? A gente vai chegar no ponto em que essa história está, pelo menos atualmente. O Azerbaijão, ele se separou da União Soviética, como você já falou. Teve uma eleição presidencial democrática, né? Ela foi vencida pelo Ulfaz Eutibei. E ele ficou só um ano no poder, entre 92 e 93. O Eutibei era um crítico da União Soviética. E ele foi removido do poder pelos militares e no seu lugar colocaram o antigo líder soviético do Azerbaijão, o Heydar Aliyev. O Heydar Aliyev comandou ali com mão de ferro, suprimiu a oposição, enfim, a gente faz aquele check ali, né, de coisas que quando alguém instala, né, uma ditadura ali, né, persegue a oposição. Não tem eleição, todas essas coisas, né? E ele, enfim, com isso ele conseguiu se manter no poder até 2003, porque ele só saiu porque ele morreu, na verdade, né? Ele morreu em 2003. No seu lugar, assumiu o filho dele, o Ilhan Aliyev, ou seja, basicamente, desde que o Azerbaijão é independente, ele é uma ditadura familiar, de pai para filho. E durante todo esse período, a região de Artsakh viu escaramuças acontecendo. Mas foi só em 2020, ou seja, saiu lá de 94 até 2020, ano da pandemia, super recente, que a guerra foi de fato retomada. De fato, você teve um conflito aberto. E dessa vez, a ofensiva azeri foi impressionante. O Ilhan Aliyev, né, o seu governo, estavam armados com drones de Turquia e de Israel, que são parceiros estratégicos do Azerbaijão. E aí fez um grande avanço em só 44 dias, até que a Rússia finalmente reagiu, né, entrou ali e negociou um cessar-fogo. Mas as condições desse cessar-fogo de 2020 eram bem diferentes, porque com essa ofensiva o Azerbaijão recuperou boa parte dos territórios adjacentes, né, esses que o Carlos mencionou, que a Armênia tinha conquistado para poder abastecer Artsakh, basicamente, né, desde os anos 90, a Armênia tinha controle desses territórios, ela perdeu. E também o Azerbaijão conquistou um terço de Nagorno-Karabakh em 2020. Essa segunda guerra, né, chamada Segunda Guerra de Nagorno-Karabakh, tem aí mortos estimados em cerca de 6.500. E o que restou aos armênios foi o chamado Corredor de Lachin, que é basicamente uma estrada em meio à montanha ligando a Armênia até Artsakh. A Rússia interveio, né, e se comprometeu a defender esse corredor. Falou, não, tudo bem, né, o Azerbaijão vai ficar com essas terras, tomar essas terras, mas a gente vai defender esse corredor, né, Artsakh vai continuar sendo Armênia, né, a gente vai garantir cessar fogo. Só que o que acontece, Carlos? Em 2022, como todo mundo sabe, a Rússia se distrai, entre aspas, com a guerra da Ucrânia, né? E aí baixou a guarda no Cáucaso, né? As tropas ali que a Rússia tinha enviado para, né, as peacekeeping, né, as tropas para manter a paz ali, estão né, sem a atenção devida do Estado russo ali, do Vladimir Putin. E o Aliyev, que é um cara que tem no Azerbaijão grandes reservas de hidrocarbonetos, e a gente vai falar sobre como isso se conecta no esporte, né? A gente só tá acabando essa parte histórica, passou a ser muito mais cortejado pelos países do Ocidente, como o Reino Unido, por exemplo. E, como todo mundo sabe, né, quando começa a guerra da Rússia com a Ucrânia, o Ocidente para de comprar hidrocarbonetos russos, né, pelo menos em teoria, com as sanções, e aí eles têm que recorrer a outra pessoa, a outro estado, e o Azerbaijão está ali de braços abertos. Não que ele já não vendesse antes, né? Ele só aumenta as suas vendas. E aí, o Ilham Aliyev, empoderado por tudo isso, né, conseguiu, entre aspas, sorte, né? Ali teve a sua competência em identificar, né, esse momento histórico em que seria possível retomar de vez a região. Ele faz um novo movimento em 2023, e foi justamente por isso que a gente foi votado esse tema para a gente falar aqui. Primeiro, o Azerbaijão bloqueia o corredor de Lachin, impede que pessoas e bens entrem em Nagorno-Karabakh, e aí você já quebra, né, a República de Artsakh Armênia ali, porque tem desabastecimento de comida, combustível, medicamento, entre outros problemas, né, que você, quando você fecha uma estrada que basicamente levava essas coisas da Armênia para a República de Artsakh. A pressão foi criada até que em setembro de 2023, né, você tem relatos de pessoas passando fome, né, Artsakh, obviamente, uma nova ofensiva em setembro de 2023 das forças azeris, né, agiu para expulsar a maioria dos armênios que ainda restavam em Nagorno-Karabakh. O cessar-fogo de 2020, portanto, não foi respeitado, e a Rússia basicamente não fez nada. Ela, que era garantidora, não fez nada, lavou as mãos. E o que acontece é que até janeiro de 2024, todas as instituições de Estado que existiam na República de Artsakh foram desfeitas, o território foi totalmente dominado pelo Azerbaijão, e para muitas organizações internacionais, isso foi super, né, essa foi uma tecla que foi muito batida na época, o que foi feito ali equivale a um genocídio ou uma limpeza étnica, né? Então, assim, só para concluir, né, a parte histórica aqui do programa, para a gente poder falar de esporte um pouquinho também. Que tem falado muito, né, as pessoas têm discutido muito algo, digamos, que alguns vão considerar análogo ocorrendo por parte de Israel em Gaza, mas, assim, aconteceu na cara do mundo, né, antes do ataque até do Hamas de 7 de outubro, a expulsão, né, por motivos étnicos, dos armênios de Nagorno-Karabakh e o Azerbaijão tomando o território. E basicamente ninguém fez nada, né? Os interesses aí das grandes potências todas lavaram a mão, isso inclui a Rússia, né? A gente não tá jogando só no colo do Ocidente. Mas enfim, Carlos, essa situação, e os armênios mais uma vez levaram a pior. Antes da gente falar de esporte, Carlos, eu só, obviamente, não tinha como fazer um programa sobre Armênia, Artsakh, enfim, sem tocar System of a Down, né, essa banda aí de new metal, que é uma banda estadunidense, mas todos seus integrantes são descendentes de armênios. O mais famoso é o vocalista, né, o Serge Tankian, que, embora seja nascido no Líbano, vive nos Estados Unidos há muito tempo. Os seus quatro avós, né, são descendentes, são sobreviventes do genocídio armênio, que foi um outro episódio que envolve, né, a formação da Turquia, enfim, depois a gente vai falar mais um pouco sobre isso. E apesar do sistema Fadown não lançar discos novos desde 2005, né, até hoje eles não voltaram a lançar discos, em 2020, né, durante a Segunda Guerra de Nagorno-Karabakh, eles lançaram duas músicas para levantar fundos para as forças da Armênia: Protect the Land e Genocidal Humanoids. A gente vai ouvir um pouco da primeira, né, a Protect the Land, então vamos ouvir, então, claro, não pode faltar sistema Fadown nesse programa.
Depois dessa longa história, a gente finaliza a primeira parte do nosso episódio, a parte que a gente contextualizou tudo o que acontece nesta região do planeta. Agora é hora de falar sobre futebol, porque afinal esse é um podcast sobre futebol, sobre esportes, e vamos chegar então na bola. O futebol é o esporte mais popular tanto na Armênia quanto no Azerbaijão. No caso dos armênios, os primeiros clubes de futebol voltados a eles surgiram ainda no Império Otomano, em Constantinopla. A gente já contou em outras ocasiões sobre como o futebol chegou ao Império Otomano. Se você quiser saber mais, você pode ouvir, por exemplo, o episódio 60 sobre a rivalidade entre Galatasaray e Fenerbahçe. A questão é que quando o futebol chegou, o Império estava prestes a ruir. E por isso havia times étnicos de gregos, de armênios e, claro, de turcos. Em 1906, o próprio Galatasaray chegou a enfrentar um time de armênios, o Balta Liman, que depois se dividiu em duas equipes, o Arax FC e o Torx. O grande destaque dessa época era o Arax FC, que conquistou títulos regionais em Constantinopla, e inclusive jogava no estádio Papazian, o maior da cidade. Como a gente sabe, a Primeira Guerra Mundial levou ao fim do Império Otomano e, com isso, também à formação da República da Turquia. E na formação da República da Turquia, a gente teve aí acontecimentos ligados ao terrível episódio que é o genocídio armênio, quando cerca de 1 milhão de armênios foram mortos e outros forçados a se converter ao Islã, apagando as suas relações com a cultura e com a história armênia. E com isso, o próprio Arax foi desfeito em 1915. Já no que hoje é considerado o território da Armênia, o futebol foi introduzido mais tardiamente, segundo se tem registro. Ele foi trazido por estudantes armênios que tinham conhecido o esporte na Europa Ocidental e queriam praticá-lo em seu país. Isso aconteceu na década de 1920 e não demorou muito para que fosse organizado. Em 1926-1927, o Campeonato Transcaucasiano de Futebol, com as participações das seleções de Armênia, Azerbaijão e Geórgia. Naquele momento, ainda não existiam repúblicas soviéticas separadas entre esses países. Todos faziam parte da República Socialista Soviética do Transcáucaso, que durou entre 1922 e 1936. Só que, obviamente, existia uma diferença étnica que era refletida na hora dessas disputas futebolísticas. E os jogadores eram separados por país e origem. E sobre o futebol no Azerbaijão, Aurélio, o que a gente pode dizer?
Não é uma história muito diferente, né, da Armênia. O Azerbaijão, como parte do Império Russo, ele recebeu o futebol um pouco mais cedo. Né, o esporte foi trazido pelos ingleses ainda no século XIX. e ganhou popularidade em várias partes da Rússia, já nos primeiros anos do século XX. E desde aquele momento, no Azerbaijão, você já tinha exploração de petróleo, né? O solo no azeri é bastante rico e já era um recurso muito importante para todo o império, né? E mesmo na formação da própria União Soviética, tem falas aí atribuídas a Lenin, que via como essencial para os soviéticos chegar também até o Azerbaijão, devido à questão petrolífera, né? Para poder suportar as indústrias desse novo país que eles estavam criando. E por isso que os primeiros clubes de futebol azeris surgiram em Baku, todos com nomes de empresas, né, do ramo petrolífero, formados em geral pelos operários dessas companhias. O intercâmbio futebolístico azeri, logo de início, foi com os georgianos, com quem eles disputaram os seus primeiros jogos internacionais. Isso é só para a gente ter um pequeno panorama de como o futebol chegou ao Azerbaijão. Agora, Carlos, na Armênia Soviética, o primeiro clube realmente organizado com o fim, né, de... Eu encontrei alguns lugares dizendo que assim, era o primeiro clube profissional da Armênia Soviética. Mas a gente sabe que na União Soviética os atletas não eram realmente profissionais, né? Eles eram profissionais na prática, mas eles, em teoria, eram funcionários do Estado, né? Mas o primeiro clube que surgiu na Armênia Soviética voltado a esse propósito, claro, surgiu na capital, Yerevan, que era o Spartak, fundado com esse nome pela sua ligação com a sociedade esportiva Spartak, ligadas aos sindicatos da União Soviética. Mas nos anos 60, e aí é uma coisa que chama atenção, e a gente vai entender a importância disso, ele muda de nome, porque nos anos 60 está rolando uma onda de nacionalismo armênio, e em 1963, então, esse clube passa a se chamar Ararat Yerevan. O nome que mantém até hoje, né? Ararat, Carlos, ele é uma montanha que, né, ela se localiza, né, a base dela ali na Turquia, mas ela pode ser vista de Yerevan, né? Nunca visitei a Armênia, nunca visitei a cidade de Yerevan, mas, enfim, dizem que é uma vista muito bonita, a gente tem fotos disso e tal. E como você... A gente até mencionou isso no momento que a gente estava falando de história, Carlos, ela... Né, Ararat passou a ser identificada como na Bíblia como o local onde estariam os restos da Arca de Noé. Né? A gente falou ali sobre os armênios serem descendentes, né, segundo a crença cristã, serem descendentes, né, de Noé. E em Ararat teria ficado ali os restos da sua arca. E como os armênios são cristãos, e tem toda essa simbologia que a gente já disse, as montanhas ali, na cadeia de montanhas, o Ararat em si, né? Ele se tornou um símbolo do povo armênio e aparece no brasão de armas da Armênia, né? Assim como a Arca de Noé, você também tem ali. Então é um símbolo nacionalista armênio que foi incorporado no nome do clube. Saiu o nome, entre aspas, mais soviético, que era o nome Spartak, e entrou Ararat, né? Virou o Ararat Yerevan. O Estado soviético, a gente sabe, né? Como houve também na Iugoslávia, costumava, né, suprimir esses nacionalismos étnicos, até para manter o país coeso. Isso ocorreu principalmente nas primeiras décadas, mas nos anos 60, sob o governo do Leonid Brezhnev, não foi uma pauta que foi priorizada, enfim, e o nome foi adotado sem grandes problemas, né? Não é uma coisa ali que estava desafiando as autoridades e tal, é só um movimento que é interessante a gente notar. E só um parêntese, Carlos, né? Deixando de lado o esporte um pouco, mas para falar desse nacionalismo étnico armênio, em 1965, completaram-se 50 anos do genocídio armênio, né? Esse episódio terrível que você mencionou aí, ligado ao fim do Império Otomano e à construção da República da Turquia. E aí 100 mil pessoas foram às ruas em Yerevan para relembrar as vítimas e também para exigir que o governo soviético reconhecesse esse episódio como um genocídio. Então, como parte dessa comemoração, né, comemoração aqui não no sentido de celebrar, mas enfim, de relembrar o genocídio armênio, foi até construído um monumento bastante famoso, né, o monumento de Tsitsenakabert. E aí, de novo, peço desculpas, eu falei que ia errar muitas pronúncias nesse episódio, que é um memorial do genocídio, enfim, que é um monumento ali em Yerevan, que é até hoje, né, sempre visitado ali por quem passa por lá, tal, para relembrar esse tempo terrível do genocídio armênio, um episódio, né, tenebroso da história humana. Mas, Carlos, por que que eu falei disso tudo? Porque é claro que em algum momento esse Ararat Yerevan vai aparecer, né, vai aparecer, digamos assim, mais fortemente na União Soviética, no cenário futebolístico soviético, e isso não vai ser bem visto em Nagorno-Karabakh, né?
Exato, Aurélio. E nos anos 70, o Nikita Simonian, um armênio étnico e uma lenda do Spartak Moscou, assumiu o comando do Ararat Yerevan. E sob seu comando, o clube viveu sua maior fase de glórias, conquistou o Campeonato Soviético de 73 e a Copa da União Soviética no mesmo ano. E com isso ganhou passaporte para disputar a Copa da Europa, que é a atual Champions League da temporada seguinte. Chegou até as quartas de final quando perdeu só para o Bayern de Munique de Beckenbauer, que era o campeão europeu então e ainda repetiu a conquista naquele ano. Só que em Nagorno-Karabakh, essas conquistas foram diminuídas. Durante o período soviético, para evitar as tensões étnicas, muito da cultura armênia era suprimido na região, mesmo com a maioria da população pertencendo a essa etnia. Uma dessas supressões acontecia por meio do futebol. Como a gente disse, o Ararat Yerevan tinha incorporado o nacionalismo armênio. E por isso as pessoas em Nagorno-Karabakh eram estimuladas a torcer pelo Neftchi de Baku, que na época era o grande clube do Azerbaijão e era o representante azeri na elite do futebol soviético. Em 1972, porém, o Neftchi foi rebaixado. E como a gente disse, né, 1973 foi o ano mais incrível na história do Ararat Yerevan. E, enfim, o time armênio, sendo campeão nacional, enquanto o time azeri estava sendo rebaixado. Então existia aí uma diferença muito grande, né, no status dos dois times nesse momento. Em 10 de outubro de 1973, aconteceu a grande final da Copa Soviética, entre o Ararat e o Dinamo de Kiev, que é outro gigante do futebol soviético. E os armênios de Nagorno-Karabakh foram impedidos de assistir à partida. A TV da República Soviética do Azerbaijão decidiu que não faria a transmissão. E com isso, alguns armênios se arriscaram a ir até a torre de TV de Nagorno-Karabakh para pegar o sinal e tentar ver a partida. Os que fizeram isso foram presos e interrogados pela KGB. Claro que isso só reforçou o papel social do Ararat como clube do nacionalismo armênio. E o curioso é que os grandes craques daquela equipe em campo, o Arkady Andreasian e o Eduard Markarov, nasceram em Baku e se formaram nas categorias de base, respectivamente, do Neftchi e do Lokomotiv Baku. Isso era relativamente comum, já que apesar de haver alguma tensão étnica entre armênios e azeris, não chegava nem perto do que aconteceria depois da dissolução da União Soviética. Agora, Aurélio, quando se fala desse conflito no Nagorno-Karabakh e se pensa em futebol, o clube que vem à cabeça é o FK Karabakh, né?
É, o Karabakh, né, o FK Karabakh, como você mencionou, Carlos, acaba sendo o grande sucesso de contar uma história, pelo menos pela perspectiva azeri, né, a história de um conflito. Cara, eu realmente acho um case de sucesso, assim, bastante impressionante. Mas, enfim, vou explicar o que eu quero dizer com isso, né. Aliás, o FK Karabakh tem frequentado já há muitos anos, há praticamente 10 anos aí, os grandes torneios da Europa, né? E atualmente está aí, né? Pelo menos no momento que a gente está gravando, está disputando a Liga Europa, né? Não está na Champions League, mas claro, também na Champions League, cada vez mais um clube exclusivo, né? O Carlos falou aí do Ararat Yerevan chegando até as quartas de final, né? De uma Champions League, né? Não tinha esse nome, mas era praticamente isso. Em 1973, então imagina, né? Um time armênio nas quartas de final do maior campeonato europeu. Isso não acontece mais, nunca mais vai acontecer, enfim. É, o futebol ficou mais concentrado. Mas enfim, tô me desviando do assunto. No episódio 24 do podcast, a gente fez um episódio sobre clubes e torcidas envolvidos em guerra, então a gente já contou um pouco dessa história. Quem, nosso ouvinte mais de longa data, deve se lembrar. A gente mencionou, né, que na Revolução Russa de 1905, a cidade de Agdã, que era uma cidade azeri de Nagorno-Karabakh, apesar de ser uma região de maioria étnica armênia, você tinha muitos azeris também morando ali. Essa cidade foi palco de uma matança de armênios considerada bastante cruel. E nessa mesma cidade, durante o período soviético, em 1951, foi fundado um clube de futebol chamado Mesul. Era um clube pequeno, pouco relevante. O melhor feito que ele teve foi alcançar o segundo lugar na Liga Regional do Azerbaijão, né, do Azerbaijão Soviético, em 1968. Ele até fechou as portas por cerca de 10 anos, aí, por falta de financiamento, e foi reaberto em 1977 com outro nome, o nome de Shafak. Foram feitas novas mudanças, e uma delas foi a inclusão, né, uma terceira alteração de nome, ou melhor, um terceiro nome, que era o nome de Karabakh, né, que seria aí a forma como os azeris se referem à região, né? Karabakh, não Karabakh, né? Karabakh seria a versão russa, né, do nome. Karabakh, que eu tô falando aqui, se escreve com Q-A-R-A-B-A-G, que seria a versão armênia, né? Armênia não, desculpa, azeri. Bem, em 1988, esse clube, o Karabakh, conquistou vaga para disputar o que seria o equivalente à terceira divisão soviética. Então ele começou, aos poucos, a subir ali já no final dos anos 80, como a gente sabe, um período que a União Soviética estava começando a colapsar. O Azerbaijão se tornou independente em 91, a gente já falou disso, e em meio à primeira guerra por Nagorno-Karabakh, o clube Karabakh FK começa a ir muito bem no campeonato local, né, no ano de 93. A guerra durou entre 91 e 94, então em 93 o Karabakh, que é o time da região que está, né, no centro de uma guerra, começa a ir muito bem no campeonato local. E ele enche regularmente o seu estádio, o estádio Imaret, em Agdan, que está bem no olho do furacão. E aí, durante essa guerra, o Karabakh vê o seu estádio ser ocupado e destruído pelas forças armênias. A República de Artsakh foi estabelecida, como a gente disse, né? Você teve praticamente um outro estado armênio ali. E os azeris, que tiveram que fugir, passaram a chamar a cidade de Agdan de Hiroshima do Cáucaso, ou a maior cidade fantasma do mundo, porque você era basicamente uma vila de azeris. Todos tiveram que sair correndo dali. E isso no meio da campanha que o time está indo bem. E o Karabakh, claro, teve de finalizar a sua campanha jogando longe de casa. E aí, Carlos, antes da gente contar o que aconteceu no resto da história, eu queria só que você falasse sobre... A gente pausa aqui nesse momento em que o time está indo super bem no Campeonato Azeri de 93 para falar sobre um cara que era ligado ao clube, que virou um herói nacional também nessa guerra, né?
Aurélio, a gente vai falar sobre o Alaverdi Bagirov, que é um dos heróis nacionais azeris nesse conflito, mas que se recusou a fugir, né? Ele era ex-jogador e ex-técnico do Karabakh. O Bagirov se alistou no exército do Azerbaijão e formou seu próprio batalhão, ajudando a salvar civis da execução no episódio que ficou conhecido como Massacre de Khojaly. Nessa cidade de Nagorno-Karabakh, em 1992, as forças armênias expulsaram de suas casas os civis azeris, e a Human Rights Watch fala em ao menos 200 mortes. O governo do Azerbaijão estima mais de 600. Seja como for, esse é um episódio simbólico para o lado azeri da guerra. E reza a lenda que, inclusive, numa troca de prisioneiros com os armênios, o Bagirov encontrou com um antigo companheiro de equipe armênio e os dois teriam se abraçado. O homem teria dito ao Bagirov que não gostaria de estar do lado oposto a ele nunca mais. Essa história foi relatada pelo correspondente de guerra Emin Beili durante o conflito. Bagirov morreu no dia 12 de junho de 1992 ao passar com seu carro sobre uma mina antitanque. Virou mártir da causa e o seu nome, ligado ao Karabakh, fez com que o clube recebesse ainda mais atenção. Retomando a história que você estava contando, Aurélio, o último jogo do Karabakh em casa, em Agdan, foi a semifinal do Campeonato Azeri de 1993, uma vitória de 1-0 que o levou à final, que também venceria por 1-0. Mas com essa conquista no momento simbólico, o clube tinha potencial para virar um dos símbolos da reivindicação azeri à região do Nagorno-Karabakh. Apesar disso, o governo do Azerbaijão demorou para perceber o potencial de propagandear o seu lado do conflito que o clube oferecia. Em 2001, o ditador Heydar Aliyev facilitou a compra do Karabakh pela Azersan, uma grande empresa local do ramo alimentício. Comprado por essa empresa, o clube se transferiu permanentemente para Baku e virou símbolo dos refugiados azeris de Nagorno-Karabakh. Foi muito mais recentemente, com o olhar voltado ao esporte do atual ditador, o Ilham Aliyev, que o Karabakh realmente decolou. Na temporada 2013-2014, voltou a conquistar o título azeri e depois disso ganhou 9 dos 10 campeonatos nacionais realizados. Na temporada 2017-18, se tornou o primeiro clube do Azerbaijão a chegar à fase de grupos da Champions League. Ainda assim, os seus jogos costumam ser alvos de protestos da comunidade armênia espalhada pela Europa. Existem casos de bandeiras armênias em um jogo contra o Arsenal em 2018 e faixas dizendo Karabakh, Artsakh é da Armênia em uma partida contra o Olympique de Marselha em 2022. Vale dizer que a França, em especial Marselha, possuem grandes comunidades armênias. Em 2020, um diretor do clube, o Nurlan Ibrahimov, ele foi banido permanentemente de exercer atividades relacionadas ao futebol pela UEFA. Ibrahimov tinha feito um post nas redes sociais que dizia que todos os armênios, sem exceção, deveriam ser assassinados. Até os dias de hoje, o Karabakh é o único time que não é de Baku a ser campeão do Azerbaijão, mesmo que tecnicamente sua sede hoje seja em Baku. Em novembro de 2020, depois do Azerbaijão recuperar o controle das ruínas de Agdan, em Nagorno-Karabakh, os jogadores do clube foram visitar a antiga cidade e tiraram fotos, fizeram vídeos de viagem. Agora, não se sabe se um dia o clube retornará a Agdan, porque ele ficou muito maior do que costumava ser na cidade, né? Agora, com o controle de Nagorno-Karabakh pelos azeris, isso é considerado, pelo menos minimamente, viável. Para encerrar esse bloco focado no Karabakh, a gente vai ouvir uma canção azeri sobre a região de Nagorno-Karabakh. Como não poderia deixar de ser, é uma marcha militar. E que fala sobre essa região? A música se chama Karabakh Marshi, ou Marcha de Karabakh. E a letra exalta de forma nacionalista a importância das montanhas de Nagorno-Karabakh e o perigo do inimigo que mora ao lado.
Muito bem, Carlos. E agora a gente vai falar um pouco sobre, né, a seleção de Artsakh. Durante esse período de existência não oficial aí, a República de Artsakh teve, né, uma seleção nacional. Mas claro que por não ser reconhecida internacionalmente, ela não podia se filiar à FIFA. Isso não quer dizer que ela não, né, não marcava presença, principalmente em competições de federações alternativas. A Federação de Futebol de Artsakh foi fundada em 2012. E no mesmo ano, ela se filiou à NF Board, né, uma federação dedicada a países e nações não reconhecidas internacionalmente. A seleção nacional de Artsakh entrou em campo pela primeira vez contra a Abkhazia, um território que a gente já citou, né, como outro dos que buscam sua independência na região do Cáucaso. E o presidente da Federação de Futebol de Artsakh era o Samvel Karapetyan, um bilionário armênio-americano. Aliás, existiu também, né, uma grande comunidade armênia nos Estados Unidos, né? Acho que todo mundo conhece a família Kardashian, né? Que é a grande representante disso. Mas enfim, esse bilionário tem vários negócios ligados ao ramo de energia. Ele é dono do conglomerado Tashir, que atua principalmente na Armênia, mas ele também tem negócios em outros países. E o Karapetyan financiou várias obras no Artsakh, não só na energia e na construção civil, mas também em saúde, educação. E foi acusado de transportar armas para a defesa armênia da região. Ele é um cara apaixonado por futebol que esteve também por trás do Ararat Moscou, um clube que visava representar a identidade armênia na Liga Russa e teve algum impacto nas divisões inferiores da Rússia antes de ser dissolvido em 2020, bem o período que é retomada ali a guerra de Nagorno-Karabakh. A seleção de Artsakh foi filiada à CONIFA, que é a sucessora da NF Board, e foi lá que ela deu seus principais passos. Em 2014, ela disputou a Copa do Mundo da entidade, ainda sob o nome de Nagorno-Karabakh, e a seleção perdeu as duas partidas que disputou, primeiro por 3-2 para Elan Vanin, que representa a Ilha de Man, na Inglaterra, e depois por 1-0 para o Condado de Nice. O fato é que a existência dessa seleção causava, obviamente, uma grande discórdia entre a Armênia e a Azerbaijão. A Federação Armênia de Futebol chegou a oficialmente ajudar a Federação de Futebol do Artsakh, claro, porque a Armênia apoiava Artsakh em todos os campos, né, inclusive no futebol, e atuou em construção de campos de futebol e doação de materiais. Já a Federação Azeri de Futebol enviou um ofício à CONIFA pedindo que Artsakh fosse impedida de disputar as competições da entidade, o que foi rejeitado, até porque estados não reconhecidos internacionalmente são o público-alvo da CONIFA, ela não ia deixar de, né, de contar com a seleção de Artsakh, justamente porque Artsakh era o que ela... É o tipo de seleção que ela gosta de ter ali, né? E o principal momento da Federação da República de Artsakh no futebol foi quando o estado não reconhecido sediou a Eurocopa da CONIFA em 2019. Isso foi possível, claro, com o apoio do governo local. E o então ministro de Estado, Grigori Martirosyan, discursou elogiando o evento e destacando a importância de levar ele a Artsakh. Ele disse que, abre aspas, esse evento será um grande feriado futebolístico e todo o público armênio certamente se divertirá muito. Fecha aspas. Essa Eurocopa da CONIFA foi disputada por 8 seleções, mas os donos da casa não conseguiram passar da primeira fase. Eles ganharam um jogo, ganharam de 3-2 sobre a Lapônia, mas perderam depois de 4-1 para a Chaéria, uma região de albaneses étnicos na Grécia, e empataram em 1-1 com a Abecásia. O título dessa competição, da Eurocopa da CONIFA de 2019, ficou com a Ossétia do Sul, que a gente também já mencionou como uma região tensa do Cáucaso. Artsakh e Abecásia deveriam voltar a se enfrentar valendo uma vaga na Copa do Mundo da CONIFA de 2024, esse ano, mas como a gente mencionou, o Azerbaijão assumiu o controle total da região, né? Então o governo de Artsakh foi dissolvido e os azeris impediram a realização da partida. Claro, a própria seleção nacional do Artsakh está temporariamente dissolvida, enfim, não sabe nem o que vai acontecer com isso. Essas pessoas também estão preocupadas com outros assuntos, né? Estão preocupadas com sobreviver. E essa transformação foi, claro, comemorada pelos azeris como uma vitória sobre os armênios, né? E, Carlos, e o estádio principal? Qual foi o estádio principal dessa Eurocopa da CONIFA, se você puder falar pra gente?
A gente teria que falar aqui, Aurélio, sobre o Estádio Republicano de Stepanakert. Porque esse é um estádio que tem uma história muito ampla que permeia todo esse conflito. Foi o principal palco da Eurocopa da CONIFA em Artsakh. E ele fica na cidade que se chama Stepanakert para os armênios ou Kankendi para os azeres. É um estádio que tem uma longa história de uso político. Então, veja só. Inaugurado em 1956, ou seja, durante o período soviético, seu primeiro nome foi Estádio Joseph Stalin. Depois da proclamação da República do Artsakh, ele teve a sua primeira mudança de nome, passou a se chamar Estádio Stepan Shaumian, homenagem a um importante líder bolchevique do Cáucaso de origem armênia, que inclusive tem o apelido de Lenin do Cáucaso. Em 2004, porém, teve uma grande reforma que ampliou a capacidade desse estádio para 15 mil torcedores. Ele passou a ter o seu nome mais conhecido, exatamente Estádio Republicano de Stepanakert. Com essa reforma, esse estádio passou a ser palco de eventos que visavam demonstrar a união entre Artsakh e Armênia. Ele sediou, por exemplo, a 6ª e a 7ª edição dos Jogos Pan-Armênios, competição multiesportiva que junta armênios e membros da diáspora armênia. O Lernanin Artsakh, que a gente vai falar mais sobre ele nesse episódio ainda, passou a usar esse estádio enquanto revezava entre jogar a Liga Armênia e a recém-formada Liga de Artsakh. Mas a ofensiva azeri que retomou Nagorno-Karabakh levou a uma nova mudança de nome no estádio, e agora ele se chama Estádio de Kankendi. E claro, né, o estádio precisava ser usado para simbolizar o domínio do Azerbaijão sobre a região. E em 21 de dezembro de 2023, foi pouquíssimo tempo atrás, né, pouco mais de 2 meses atrás da gravação desse episódio, ele foi sede de uma partida das oitavas de final da Copa do Azerbaijão de 2023-24, foi disputada exatamente entre o Karabag e o Moik Baku. Essa partida em Kankendi teve a presença do presidente Ilham Aliyev e da primeira-dama Meriban Aliyeva, e mais do que isso, o Aliyev deu o pontapé inicial da partida, mostrando exatamente a importância enorme que tem levar o futebol de volta às terras reconquistadas pelo Azerbaijão. Nas arquibancadas estava até escrito Karabakh Azeri. Ou seja, de fato foi um espetáculo futebolístico de celebração da retomada dessas terras pelo Azerbaijão. Aurélio, o que que a gente pode falar sobre a Liga de Artsakh?
Bom, durante o seu período, né, como república autônoma não reconhecida internacionalmente, Artsakh teve, né, sua liga nacional. Não, essa liga obviamente não podia levar os seus clubes a nenhuma competição internacional, mas servia, né, para estimular o futebol local. Era um símbolo nacional a mais. E aí o Lernaim Artsakh, que a gente acabou de mencionar, era o principal clube dessa liga. Mas esse é um clube bastante antigo, como a gente contou sobre o Karabag do lado azeri. Ele também tem uma história nômade. Ele foi fundado em 1950 e recebeu originalmente o nome de Dinamo Stepanakert, ou seja, ele seguia o nome armênio da cidade. Mas, devido às políticas soviéticas, em 1960 precisou mudar de nome, então passou a ser Karabakh. E em 1989, com a queda da União Soviética, houve finalmente, né, uma nova mudança de nome ali que ele assumiu o nome de Artsakh FC. Em 92, como a gente já falou, né, houve a guerra do Nagorno-Karabakh e o clube precisou se mudar para Yerevan, já que a UEFA não permitia que os clubes registrados na região de Nagorno-Karabakh jogassem a Liga Armênia, uma vez que, como a gente disse, oficialmente, né, para a lei internacional, a região pertencia ao Azerbaijão e não à Armênia. E aí, então, o Artsakh FC disputou a Premier League da Armênia durante anos, normalmente alternando rebaixamentos e acessos, né? Aquele clube ioiô, ele sobe uma temporada, cai na outra temporada. E o seu nome atual, Lernaim Artsakh, surgiu em 2002, então há pouco mais de 20 anos. E o clube, nessa época, se mudou de Yerevan para Kapan. Com sérios problemas financeiros e dificuldades para se manter, o Lernaim Artsakh foi campeão da Segundona Armênia em 2006, mas ele não conseguiu jogar a Premier League. Em 2009, quando ele decidiu, né, voltar às origens, jogar o campeonato de Artsakh. Ou seja, é um clube bem nômade mesmo, né? Você vê como ele circulou por vários lugares. Ele ficou em sua terra natal até 2019, quando mais uma vez retornou à Liga Armênia. E a sua nova casa é a cidade de Vajk, que possui pouco mais de 5 mil habitantes e tem um estádio ali para 1.000 pessoas. Com a volta à Liga Armênia, né, ele não é o bambambam ali, ele é sempre esse clube ioiô. Ele varia subindo e descendo, né, sendo rebaixado e tendo acesso, sendo rebaixado e tendo acesso. Então ele alterna temporadas na elite e temporadas na segundona. E para a temporada de 23-24, né, após cair na temporada anterior, ele se mudou mais uma vez, agora para Cizre. E atualmente o clube ocupa a quarta posição na segunda divisão. Mas o que é interessante, Carlos, sobre o Lernaim Artsakh é que ele tem, né, uma equipe feminina, que a história dela se liga bastante a essa guerra, né?
Exato, Aurélio. Foi uma guerra muito afetada por esse bloqueio recente que está acontecendo, né, em Nagorno-Karabakh, feito pelos azeris. Porque se o time masculino mudou suas atividades completamente para o território reconhecido armênio, o feminino acabou rachado no meio. Das 25 atletas que faziam parte do elenco do Lernaim Artsakh, 13 conseguiram se mudar e continuar treinando com o time na cidade de Vajk, que foi aí a primeira casa pós-mudança, né? A partir do momento que houve esse bloqueio, essa retomada azeri. Mas outras 12 jogadoras ficaram presas no bloqueio. Então o time basicamente rachou no meio mesmo. Ele se dividiu em dois, metade treinando em um lugar e podendo jogar, e a outra metade afastada das competições. As jogadoras que conseguiram se reunir em Vajk e treinar lá em maioria não eram jogadoras naturais do Nagorno-Karabakh, por isso elas conseguiram ficar fora do bloqueio. Só que a situação da equipe ficou muito complicada. O próprio treinador disse que só com 13 atletas, qualquer lesão ou doença faz com que seja praticamente impossível colocar o time em campo. E que então começou um trabalho para tentar recrutar novas jogadoras de outras partes da Armênia para conseguir escalar o time e disputar a Liga Armênia Feminina. O time manteve muitas das suas operações em Nagorno-Karabakh e vários treinadores também ficaram lá. E reunir as jogadoras é o grande projeto e é o grande sonho do Lernaim Yrtsak, né? Para quando o trânsito de pessoas voltar a ser liberado. Inclusive, a gente falou disso lá no começo do programa, mas existem denúncias em Haia contra o bloqueio do corredor de Lachin pelo Azerbaijão, que deveria ser um corredor humanitário e ter livre trânsito de pessoas, mas é totalmente controlado pelas tropas azeris, que impedem essa ida e vinda de pessoas. Na atual temporada, porém, conseguindo aí refazer seu elenco, o Lernaim Artsakh faz excelente campanha na Liga Armênia Feminina. Tem 11 vitórias e 3 derrotas e está em segundo lugar. E as atletas dizem que o sonho é se classificar para a Champions League Feminina e, quem sabe, jogar a Champions League ao lado das colegas que estão presas no bloqueio. Aurélio, um personagem muito importante da história desse episódio é o William Aliyev. E ele também é uma pessoa que se envolve cada vez mais com futebol e esportes em geral, né?
E na verdade mostra que essa estratégia de você se projetar pelo esporte, não sei, que ele prova que isso funciona, mas assim, ele prova que o país consegue mudar um pouco a visão que se tem dele, acredito eu, por meio do esporte, né? E vou explicar por quê, Carlos. O Ilham Aliyev, como eu falei, ele assumiu a ditadura do Azerbaijão faz cerca de 20 anos, quando morreu o pai dele, o Heydar Aliyev, e vem tentando modernizar o país, sem fazer, claro, abertura política. Uma chave para isso é ele ser visto ali pelo Ocidente como né, uma ex-república soviética, mas uma ex-república soviética que é um novo país, é um país moderno, é um país aceitável, né, de você dialogar, do qual você, né, vai comprar seu gás, seu petróleo, enfim. E o Aliyev tem feito isso em parte com a ajuda do esporte. A gente já disse isso várias vezes, né? Sports washing, esse nome sports washing, ele é um conceito que é uma coisa muito antiga, né, que se faz há muito tempo, mas se batizou com esse nome muito recentemente. E a origem desse termo, né, desse termo específico para identificar essa prática, se deu com o Azerbaijão, né? Isso que é curioso. ONGs de direitos humanos justamente passaram a denunciar, né, que em meados da década passada o Aliyev estava praticando uma lavagem de reputação internacional do Azerbaijão, sediando eventos esportivos no seu país, né? E aí esse nome, sports washing, né? Lavagem por meio do esporte, não é uma lavagem de dinheiro, uma lavagem de reputação. Um desses meios que ele fez isso, claro, é o Karabakh, sobre o qual a gente já falou, né? Que inclusive propagandeou para toda a Europa. Olha, é o time dos refugiados, é o time que joga no exílio, é o time do herói nacional que foi morto pelos armênios e tudo mais, né? O que tudo isso não deixa de ser verdade, mas assim, ele cria uma narrativa, né, em torno do Karabakh. Mas além de usar o Karabakh, ele também, né, por exemplo, Baku já tentou sediar as Olimpíadas de 2016, e aliás tentou de novo em 2020, perdeu obviamente ambas as tentativas. E aí, né, ONGs de direitos humanos, ONGs que protestam contra a ditadura do Azerbaijão, falam, olha, por que Baku está tentando sediar a Olimpíada? Isso é uma estratégia, né? Isso é um jeito de projetar a cidade, o país, né, como um ator legítimo, né, nas relações internacionais. E o Estado azeri foi o patrocinador master do Atlético de Madrid entre 2012 e 2014, e foi, né, o que coincidentemente, talvez, ou muito em parte também pelo dinheiro do Azerbaijão investido no clube, foi quando o Atlético de Madrid reapareceu pro futebol, né? Ele voltou a ser campeão espanhol depois de 19 anos, e ele chegou a final da Champions League de 2013 e 2014. Todo mundo se lembra, aquela final contra o Real Madrid. Então, o Atlético de Madrid do Simeone e tudo mais, mas assim, também, hein? Aquela fase ali é o Atlético de Madrid do Azerbaijão, basicamente, né? E o governo Aliyev estava fazendo grandes investidas na Fórmula 1, por meio do patrocínio, patrocinando a Fórmula 1 com a SOCAR, a empresa estatal de gás e petróleo do Azerbaijão. E ele finalmente até conseguiu trazer, né, o Grande Prêmio do Azerbaijão, o Grande Prêmio de Baku, para o país em 2016. Ele, apesar de fracassar, né, nas tentativas de sediar as Olimpíadas em Baku, o Aliyev conseguiu emplacar a capital do Azerbaijão como sede dos Jogos Europeus de 2015 e ainda conseguiu sediar, junto à UEFA, a final da Liga Europa da temporada 2018-2019 e ainda quatro jogos da Euro de 2020, que foi disputado em 2021 por causa da pandemia, porque era um torneio sem sede fixa, né? Então a UEFA estava procurando de fato vários países e calhou ali de encaixar quatro jogos em Baku. É que calhou, né? Não deu sorte, mas é todo um projeto de aproximação do Azerbaijão da UEFA. E nessa final da Liga Europa que eu mencionei, Carlos, ficou famoso, muito famoso, um episódio sobre o qual a gente inclusive escreveu em 2019, estava meio que começando ainda, né? Conseguiu aparecer aí no... Tivemos a chance de escrever para o blog do Mauro César, no UOL, contar um pouco, mostrar um pouco do nosso trabalho, né? Que é grato aí ao Mauro pela oportunidade. Mas a gente falou justamente sobre essa situação absurda, né? Que aconteceu na final, porque chegaram à final da Liga Europa os rivais de Londres, Chelsea e Arsenal. No Arsenal, um dos principais jogadores era justamente um armênio, né? Talvez o grande jogador armênio dos últimos anos, o Henrique Mkhitaryan. E por ele não receber garantias de segurança em Baku, o Mkhitaryan não viajou com o Arsenal na final. É claro que é difícil dizer o que aconteceria com ele em campo, né? Pode ser que o Arsenal perdesse, mas a gente sabe, não tem como saber o que aconteceria com ele em campo, mas a gente sabe o que aconteceu sem ele em campo. O Arsenal perdeu a final por 4-1 para o Chelsea. A SOCAR, né, como eu disse, é patrocinadora da UEFA também desde 2012, e aí é uma razão pela qual, né, você pode imaginar que deve ser um contrato muito bem amarrado, muito gordo. A UEFA não ia tirar a final de Baku, com todo respeito, pra, né? Na opinião da UEFA, dane-se o Mkhitaryan, dane-se o Arsenal, enfim. Mesmo que isso, né, tirasse um dos atletas da final, a final ia ser em Baku e foi em Baku. E aí, Carlos, só para a gente encaminhar para o encerramento do programa, tem um caso interessante, né, de um jogador específico da Armênia, da seleção armênia, inclusive, que acho que vale a pena a gente mencionar aqui, né?
Caso muito interessante do zagueiro Varazdat Aroyan, que há anos é capitão da seleção nacional. Atualmente ele joga no futebol chinês e o Aroyan viu duas vezes o conflito com o Azerbaijão interferir diretamente na sua carreira. Na primeira, em 2016, ele assinou contrato com o Traktor Sazi, time da primeira divisão do Irã, mas a cidade desse time fica na província de Azerbaijão do Leste. Como o nome indica, fica muito perto da fronteira com o Azerbaijão. E não é só isso, porque embora os persas sejam maioria étnica do Irã, existem outras, né, etnias no Irã, e isso inclui os azeris, a segunda maior etnia do Irã, correspondente a 16% da população. Que esses 16% se concentram principalmente nas províncias do noroeste do país, próximos à fronteira com o Azerbaijão. E a contratação de um armênio pelo Traktor Sazi foi amplamente criticada por torcedores até que o contrato perdeu. No finalzinho, hein? Vocês não acharam que o episódio ia ficar sem esse momento tradicional? Enfim, vamos ver quem ouviu o programa até o final para dizer se apareceu ou não os tradicionais latidos nesse episódio. Bom, e o contrato foi cancelado. Horas depois, o Aroyan fechou com outro time iraniano de região persa e pôde jogar sem problemas. Em 2020, durante a Segunda Guerra do Nagorno-Karabakh, o Varazdat Aroyan deixou de assinar com o Larissa da Grécia para retornar à Armênia e se colocar à disposição do exército para lutar. Em um post no Instagram, ele justificou dizendo que todo armênio deveria estar à disposição para defender a República de Artsakh. E acrescentou ainda que ele e seus companheiros da seleção tinham criado uma campanha para arrecadar e enviar fundos aos militares armênios. Então essa é a história aí de um atleta que teve sua carreira bastante influenciada pela guerra. Bom, nós ficamos por aqui. Agradecemos imensamente a audiência de todos que ouviram a gente. Logo, logo a gente já abre ali as enquetes para decidir o tema do próximo episódio de Copa Além da Copa. Todo mês tem um episódio novo. E é isso. Não se esqueça de apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo. apoia.se/Copa Além da Copa. R$5 por mês você colabora com o nosso trabalho. R$15 ou mais por mês você já recebe benefícios. E siga a gente em todas as redes sociais. Siga a gente no Twitter, no Instagram, no TikTok. Estamos sempre lá produzindo conteúdo. Muito obrigado. Até a próxima. A Aurélio vai se despedir e vai apresentar a nossa música de encerramento.
Ah, isso, Carlos. Só para encerrar, né? Você já falou basicamente o que eu teria a dizer. E concluir dizendo que, assim, não sei se alguém vai achar que a nossa cobertura desse conflito foi parcial, qualquer coisa do tipo. Assim, a neutralidade absoluta não existe, mas, enfim, a gente não inventou nada, né? A gente relatou coisas aqui que são meio que de domínio comum, né? Mas, enfim, esperamos que tenham gostado e a gente fecha o programa, então, com um cantor armênio, o Razmik Amian, nascido justamente na já mencionada, né, cidade de Stepanakert, em Artsakh, né, ou no que seria correspondente ao território de Artsakh. Essa música, curiosamente, se chama Horovel, não sei se se pronuncia assim, mais uma vez, mas esse nome, Horovel, é um nome de um ritmo tradicional desenvolvido e cantado por trabalhadores agrícolas armênios. Eles cantavam essas músicas para animar tanto os pastores quanto os animais ali durante o trabalho pesado, né, da fazenda, enfim. E nada mais justo que a gente fechar, então, com uma música sobre um ritmo tradicional dessa região. Então vamos lá ouvir Razmik Amian com Horovel.
Заслуженный артист Армении. Золотой голос Армении. Razmik Amian на сцене.
Друзья, аплодисменты. Золотой голос Арцаха.
Варирико. Ողջունում բոլորիդ. Ուզում եմ լավին ցավը։ Մեր բաբոներին դեդոներին հետ։ Մի հատ էլ ընկերներիս եմ խնդրում, շատ բարձր ծափանենք, որ այսօր լավ երեկո ենք անցկացնելու։ Իրիկնակը դուսա եկա։ Տանը սիրալիս եկա։ Սոնմին կորեք վեր վանանին գիտա սրտես լուսա եկա։ Հորա հոնո ապան մատա ապուն դանուն կուչի հոտա Հորա հոն 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 Ձեր քեչը պատը չապքի ապն չթխի սեզանը բիրդամ մեշկի Savkadan etabahum khezanam hora ho apan mata khapundalun kujir hota hora ho 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 Են հենք խուխես մածը տուվս, կան խատակ ես բերցը տուվս, ես կան զոլում դերդին մաչին, դլվես կաղնած կրծը տուվս, հորա հոպ ման մատաղ, ապուն դալուն կուջիր հոտաղ, հորա հոմ, 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 Վերին բանավստեմ աչին ասե հոհոմ խումարնաչին
ora panmata apunta non cucidota ora stagsir handira lo khirza te Sıgısır hendira, lohar tate bendira Dinak birik sırcağ ing bohum bohum derdira Ara ho 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 Her nüran tağnone, mar nüran tağnone Kurvak beri sak yenan lohelünan tağnonin Ara hon 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 Kuru ak ben sahkenam Muhelir anstığın onin Ara hon